Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma satisfação novamente estar aqui, levando uma palavra aí, né, para toda a população de toda a região.
Bom, prefeito, a gente sabe que numa administração sempre existem as críticas, as elogios, aquela coisa toda, e às vezes as críticas acabam aparecendo e críticas de algumas formas que acabam chamando a atenção da comunidade. E temos algumas situações de estrada rural, algumas coisas na cidade. O que é que dá para o senhor falar sobre essa situação que hoje nós vivemos lá?
Bom, Oswaldo, nós já está com 1 ano e 3 meses, né, de mandato, e muitas coisas foram feitas, outras em andamento, muitos projetos, né, em andamento. Quanto às estradas rurais, nós estamos cascalhando a estrada desde o começo de janeiro, que nós estamos cascalhando algumas estradas rurais. E agora estão dando uma preferência mais naquelas estradas de transporte escolar. Esses dias teve um problema lá, mas teve um bairro lá que deu 113 milímetros de chuva. Aí, infelizmente, hoje muitas lavouras não têm curva de nível mais. O agricultor acabou com a curva de nível, né? E se dá uma chuva pesada, essa terra vai parar tudo na estrada. Aí não tem como você, mesmo que tivesse cascalhado, o barro acabaria tampando toda a pedra, né? E nesse local aí que aconteceu esses dias, aí acho que teve a máquina foi lá umas 2, 3 vezes e não tinha condições de fazer rapar aquele barro ali. Mas depois que secou, já fez o trabalho. Agora nós estamos cascalhando as estradas, principalmente aquelas estradas do transporte escolar.
Então, vamos chamar de estrada mestra, né?
Estrada mestra.
E vai o transporte dos alunos.
Sim, e essas estradas têm que estar em dia aí para que os nossos ônibus possam correr tranquilamente, né?
É, a gente vê que essa chuvarada que andou, teve um tempo que o município decretou até emergência a nível de falta de chuva. E agora esses dias, muita chuva.
É. Nós tivemos já três anos em seguida de quebra de safra, né? Uhum. Graças a Deus esse ano melhorou um pouco. E esses dias andou chovendo pesado em alguns bairros e acabou estragando as estradas, né? Mas nós estamos aí atentos e fazendo o trabalho de recuperação.
Ô, prefeito, a situação que pega bastante, a gente está falando de saúde agora há pouco, a gente está até fora do ar falando que não é fácil saúde no município. Eu acho que é um gargalo do município, é a saúde e a ação social, né? E lá, para mim, não é diferente.
A saúde realmente é a parte mais complicada, né, da administração, que despende muito recurso e o recurso para a saúde ele é insuficiente, né? Nós temos por lei que separar toda a arrecadação nossa, nós temos que separar 15% para a saúde. E só que não dá, se você gastar 15% só, você não consegue fazer um atendimento de qualidade para a população. Nós estamos gastando o dobro, 30%. E mesmo assim ainda falta, é insuficiente ainda. Agora, como que nós estamos gastando 15%, 30%? Nós estamos gastando 15% da saúde e 15% nós estamos tirando de outras áreas, da assistência social, do esporte, da agricultura, da limpeza, tirando de outros departamentos aí para cobrir a saúde, porque a gente entende que a saúde ela é melindrosa, né? Quando a pessoa está doente, precisa de um exame, precisa de uma consulta, muitas vezes você não pode esperar muito tempo, né? Então você tem que dar um atendimento rápido. E nós, quando assumimos lá, nós pegamos muito exame, muita consulta atrasada e nós temos uma fila ainda de exame e consultas. Estamos tentando zerar, mas não é fácil. Hoje há muito pedidos de exames e você sabe que hoje exames são caros. Muita ressonância, muita endoscopia, colonoscopia, é uma quantidade enorme de exames. A gente está tentando zerar a fila lá, mas com o tempo, devagar, a gente vai conseguindo, se Deus quiser.
Esse maior gargalo, esse zerar a fila é um problema. Nós temos aí com o Opera Paraná, que saiu ontem, né? Será que vai sobrar alguma coisinha para lá ou não?
Da outra vez nós conseguimos 20 cirurgias. Agora, dessa vez, com certeza, deve sobrar também para alguma coisa para nós lá.
Porque, na verdade, hoje, vamos dizer assim, nós estamos aí vivenciando a saúde, porque nós temos o consórcio Cornélio, que às vezes atende legal, mas às vezes falta alguma coisa, né? E acaba complicando, que sai um de férias, sai outro, e aí sobra para a cabeça do município. E é sempre o prefeito que paga o pato, né?
Para você ter uma ideia, Oswaldo, a gente gasta mais ou menos em torno de R$ 130 mil com o consórcio, o Sisnop. E muitas vezes o pessoal fala, ah, vamos para o Cornélio ali, é consulta do governo, remédio do governo, mas não sabe que tudo isso é bancado pelo município. Nós pagamos só de SAMU em torno de R$30 mil. Aí tem aquelas consultas extra-cota em torno de R$80 mil. Eu sei que dá R$130, R$140 mil por mês. O hospital nosso, mais uns R$280, R$300 mil. Aí tem a folha de pagamento da saúde, medicamentos. Então, realmente, a despesa de saúde é muito grande.
É porque, na verdade, hoje a saúde, e além da saúde, vem a ação social também, né? Já que a situação hoje do povo não é satisfatória, né?
Sim, sim. Principalmente na parte de cesta básica, né? Nós damos bastante cesta básica lá em Itamaracá. Estamos dando mais ou menos em torno de 190 marmitas ao dia. E tem aqueles trabalhos, aqueles grupos de trabalho ali. Esses, graças a Deus, a gente conseguiu algum recurso junto ao Estado, que eu trabalho com a criança, o adolescente, trabalho com o idoso. Então, a gente tem um recurso bom ali, que está fazendo um grande trabalho ali, principalmente com o idoso e aqueles grupos lá com a criança e adolescente.
Situação do funcionalismo público, prefeito, como é que está?
Tá, folha de pagamento em dia, né? Demos o aumento, o INPC, para todos os funcionários e pagamos o piso básico para o professor. Estamos em dia com o pagamento e procurando sempre fazer aquela recomposição.
E a gente vê aqui, né, algumas coisas que acabam... Na situação das ruas da cidade, que é... Ah, mas e essas ruas na cidade? Reclamação frequente da conservação dos asfaltos. Como é que está isso aí? Então, a operação tapa buraco prevista, não, prefeito?
Osvaldo, se você andar na rua de Itamaracá, nas ruas, você assusta. Realmente, muitas ruas estragadas, nas vilas, principalmente. E eu estou com nós fizemos um projeto de recap, está prontinho, só falta a aprovação do governo. R$4.200.000. Nós ficamos aí 4, 5 anos sem fazer um tapa-buraco. Então, infelizmente, essa falta de manutenção ocasionou tudo isso. Se você andar nas ruas, você assusta. Mas, graças a Deus, o projeto está pronto, só esperando a aprovação do governo e a liberação do recurso para a gente fazer o recap. E acho que mais ou menos 90% desse recurso, deve fazer uns 90% das ruas que estão com problemas.
E você tem uma previsão para isso ou não, prefeito?
Esperando a análise do governo, né? O governo, espero que analise já e já libere já para a gente começar até maio por aí, maio, junho, né? Julho por aí, junho, julho. E além desse recap da cidade, nós fizemos um projeto de asfalto em 12 ruas lá de São Joaquim do Pontal, que não tem asfalto. Estamos fazendo o projeto do recap do São Joaquim do Pontal e recap do Raul Marinho. Estamos com um projeto também para fazer o asfalto do Distrito São Joaquim do Pontal até lá na represa. Um asfalto, recap, estamos fazendo um projeto de asfalto dentro da Vila Rural. Também foi feito um asfalto na Vila Rural esse ano e agora é uma parte da estrada. Agora nós já fizemos o projeto para completar, chegar até na cidade. Então só de asfalto e recap são em torno de 5, 6 projetos, em torno aí de uns R$12 milhões, mais ou menos.
Ainda voltando à situação da saúde, prefeito, situação do hospital regularizou, como é que está aquilo lá?
O hospital, ele funciona bem, graças a Deus, né? É um bom atendimento, todo mundo que é atendido lá elogia, só que é um dispêndio alto, né? Para o município, em torno de R$280, R$300 mil por mês. Mas nós estamos conseguindo bancar aí e vamos...
Mesmo porque o hospital não é do município, né?
Não, ele não é do município, mas praticamente 95% é recurso do município, né?
Não tem o que fazer, né? Vamos dizer assim, numa cidade pequena é difícil tocar
difícil,
um hospital, né?
Mas e aí os atendimentos mais sérios lá são encaminhados através do SAMU, né? A gente gasta R$30 mil com o SAMU por mês, mas é um gasto que tem efeito, né? Se precisou, emergência, aí o SAMU está lá e faz o atendimento, então isso dá tranquilidade para a gente.
Outra coisa aqui, né, o pessoal vai parabenizando aqui e tal, problema de saúde. Então, Maracá, saúde, parabéns, sempre esteve uma porra, reclama demais, estou passando problema de saúde, sério, e agora deixar atender a providência. O pessoal está fazendo com os exames, saúde, educação, enfim, a Juliana está dizendo aqui. Mas a questão que pega mesmo é a situação dos buracos que a gente está vendo aqui nos reclamos aqui, é mais
a
situação mesmo.
É que eu falei para você, assusta. Mas se Deus quiser, a gente, com o projeto pronto, e espero que o governo libere logo esse recurso para a gente poder fazer esse recap. É um recap bem feito, tem o tratamento daqueles buracos e depois a massa por cima, então não é qualquer trabalhinho, não. É um trabalho que bem feito, que vai ser feito, que vai ser executado nas nossas ruas lá, para acabar de vez com o problema desses buracos lá.
Outra coisa que estava vendo aqui, a situação da farmácia do postinho, com a falta de remédio, prefeito.
Não está, não. Que eu sei, não tem falta de remédio. Tudo remédio. Tem.
Pode
você
demorar
sabe,
um pouco, né?
Você sabe, Oswaldo, que existe uma relação. Hoje existe uma relação de medicamentos a nível nacional e cada município hoje é obrigado a ter uma relação de medicamentos a nível municipal. Então, essa relação você pode comprar e colocar na farmacinha lá e sem problema nenhum. Agora, saindo dessa relação de medicamentos, o município infelizmente não pode comprar. E aí, quando alguém precisa de um medicamento que está fora dessa relação, ele tem que fazer um processo, vai lá no posto de saúde, faz um processo lá com a nossa assistência social, é encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público aí sim autoriza o município ou provavelmente o Estado a dar esse remédio. Às vezes tem uns remédios que vêm a maioria lá que está na farmacia, da farmacia é o município que compra, mas às vezes tem alguns remédios que vêm do governo federal. Às vezes atrasa um pouco. Esses tempos atrás tivemos um problema de licitação no governo federal e acabou atrasando alguns medicamentos. Mas isso é a nível nacional, não é? A nível municipal.
Falar em termos de financeiro, prefeito, situação financeira do município. Começou agora, já liberou aí para a arrecadação do imposto do IPTU, mas a situação de verba a nível federal e a nível de estado está cada dia pior.
Cada dia
mais,
pior, né? Cada dia pior. A gente está vendo aí choradeiras dos prefeitos, até vai ter uma marcha, né? Teve uma marcha no começo dessa semana e agora em maio vai ter uma outra marcha cobrando uma atitude aí dos deputados, do governo federal, para que melhore a arrecadação do município. Nós tivemos esse ano o desconto do IPVA e nesse desconto aí Itambaracá perde em torno de 400 a 450 mil reais. Nós tivemos a isenção do imposto de renda, também nós vamos perder em torno de 600 mil reais. São leis importantes que vai beneficiar a população, só que, por outro lado, o município acaba perdendo e a gente acaba tendo problema no atendimento dentro do município, às vezes com a consulta, com o exame, com o remédio, né, devido a essa queda na arrecadação. Tivemos o maior repasse de verbas hoje é o FPM, que vem do governo federal, nós estamos tendo queda. E também o ICM, que é o maior repasse do governo estadual, só esse mês nós perdemos 100 mil reais. Então a situação, principalmente de municípios pequenos, elas não são boas financeiramente. A gente espera que possa recuperar, mas no momento, esse começo de ano, está difícil.
Agora, se agora está difícil, imagina no meio, prefeito, como é que vai ser?
Então, não sei, é por isso que os prefeitos estão pressionando os deputados lá para que aprovem uma lei, para que aumente o FPM, né, que é o repasse para os municípios, que vem do governo federal. Tem aquelas emendas da saúde.
Agora, hoje está aqui, 0,08.
0,6.
Não chega a 0,8.
Não, não, é o mínimo, né? 0,6.
0,6. Chegar a 0,8 já era um pouquinho.
Não, 0,8 já é arrecadação boa.
É, uma arrecadação boa, né? Que vai hoje, até 1, se eu não me engano, né?
Até 1,6, se eu não me engano.
1,6.
1,6 ou 1,8. Hoje, Oswaldo, para a gente ter uma situação mais ou menos confortável, precisava ter uma arrecadação em torno de uns 300 a 400 mil reais a mais por mês.
Mas hoje, qual é a folha hoje de Itambaracá?
Hoje a folha nossa é em torno de 1 milhão e 200. Aí você paga, nós pagamos mais ou menos uns 400 mil reais de INSS por mês, mais fundo de garantias com uns 20 mil, mais uns 30 mil de IPAZEP. Então, só para o governo, a gente paga em torno de 500 mil reais por mês. Isso acaba afetando o nosso caixa, né?
É porque, na verdade, hoje o funcionário, a maior empresa do município é a prefeitura.
É a prefeitura. Hoje nós temos em torno de 300 funcionários. É o maior empregador, com certeza. Todos os municípios pequenos, o maior empregador é a prefeitura. E quase... Aí tem o Vale Alimentação, que dá mais ou menos em torno de 120 mil reais por mês também. Então, Entre Folha, PASEP, INSS, Fundo de Garantia e Vale Alimentação, deve ficar em torno de uns 2 milhões de reais.
E aí não supra aquilo que necessita aí, no dia a dia.
Aí complica bastante. A gente tem que estar tentando segurar um pouco, né? Em alguns setores aí, tem setores que não dá, educação e saúde é complicado você segurar, e a gente tenta segurar um pouquinho ali na agricultura, no esporte, em outras áreas ali, departamento de obras, para que a gente possa pelo menos atender a população naquilo que melhor, né, que mais necessários, que seria a saúde e educação, né?
A projeção é o que para esse ano aqui do Fundo de Participação do Município para Tubaracá? Já tem uma previsão sempre, né?
O problema, Oswaldo, é esse, a isenção do imposto de renda, eu não sei como vai ficar, né, mensal, como que vai se portar. O governo criou uma lei para tributar os mais ricos, mas aí tem algumas categorias que parece que vão entrar na justiça, então é meio incerto, na verdade. E parece que agora em junho e julho o governo vai fazer a devolução do imposto de renda, 80% vai ser nesses dois meses. Então eu acredito que junho e julho a arrecadação vai ser bem ruim.
Vai ser bem ruim.
Bem ruim.
E aí é que é onde fala, onde está a situação, né? Porque se você já está reclamando agora que a situação está crítica, você imagina lá para frente.
Que normalmente o governo, a devolução do imposto de renda, acho que é 5 ou 6 parcelas, esse ano acho que vai ser em 4. E as duas primeiras vai ser 80% de toda essa devolução.
Agora, prefeito, mais alguns detalhes que você está vendo sua anotação aí. Tem um monte de coisa anotada aí. Não, acho que não deu tempo de falar nada dessas coisas que você está aí. Você anotou aí.
Oswaldo, eu estive em Curitiba essa semana e, graças a Deus, nós conseguimos 2 ônibus escolares. Um através do deputado Diego Garcia, outro através da deputada Luísa Canziani. O ano passado eu já tinha conseguido um ônibus através do deputado Toninho Vanche. E agora também vamos conseguir um ônibus para a saúde através do deputado Romanelli. Então tem algumas conquistas aqui de veículos e máquinas, né, que nós conseguimos o ano passado e esse ano. Só vou dar uma lida aqui na relação. Hein? Mais ou menos, nós conseguimos 2 caminhões trucados, 2 pá carregadeira, 1 moto niveladora, 1 escavadeira hidráulica, 1 rolo compactador, 2 reta escavadeira, 2 vans para saúde, 3 vans para saúde, 1 micro-ônibus para saúde que vai vir agora em emenda do Romanelli. Dá para chegar, acho que mais uma van e 5 ambulâncias. Entre veículos que já chegou e dá para chegar, que a gente já tem o pedido já aprovado, em torno de 10, 12 veículos. Também, através dos vereadores, lá deve vir um trator, mais 2 vans, pedido dos vereadores. Então, em termos de máquinas, aí, nós vamos, a parte de agricultura, 100% de máquinas novas, caminhões. Só precisamos dar uma melhorada agora maquinário da parte de limpeza, departamento de limpeza. E os veículos da saúde também, graças a Deus, todos renovados. Só precisamos de mais uns 2 veículos pequenos, mais vans e ambulância. Está tranquilo, graças a Deus. E nós estamos fazendo alguns projetos aí de obras, né, para atender a nossa cidade. Enumerar alguns aqui. Entre o que nós estamos já com o projeto pronto e alguns já em andamento. Então nós temos o meio campinho, pista de skate, reforma do ginásio de esporte, ampliação do posto de saúde. O posto de saúde nosso é pequeno, ó, do atendimento lá, principalmente a farmacinha, é muito pequena. Então nós estamos fazendo um projeto de ampliação, vai ficar legal e poder dar um atendimento melhor à nossa população. Continuando com as obras, a rua coberta, um reservatório de água. Nós, graças a Deus, resolvemos os problemas de água hoje. Hoje lá só acaba água quando estoura um cano ou alguma coisa, queima uma bomba. Mas, graças a Deus, está resolvido o problema. Mas, mesmo assim, nós temos pedido de um reservatório de água de 1 milhão de litros que vai resolver definitivamente o problema de água em Tubaracá. Continuando, recap da cidade, recap São Joaquim do Pontal, recap Raul Marinho, asfalto de São Joaquim do Pontal, asfalto de São Joaquim do Pontal até na represa, que esse é rural, né? Centro cultural, reforma do campo municipal, construção de uma quadra coberta na escola Sebastião Severino, reforma do Clube Jaburandi, barracão industrial e construção do CRAS. Em torno de 19, 20 obras aí que nós estamos preparando o projeto. Alguns já estão prontos, outros em andamento.
E nisso tudo vai a contrapartida do município. Onde é que você vai arrumar a contrapartida para isso?
É, alguns têm contrapartida. Nós estamos fazendo lá um leilão e eu pretendo usar esse recurso do leilão como contrapartida de algumas obras.
Leilão de inservíveis, né?
Inservíveis, isso.
E tem já data ou não, prefeito?
É, nós fizemos a licitação do leiloeiro, então acho que provavelmente o mês que vem já deve ocorrer já esse leilão. E já tem mais um segundo leilão que nós estamos preparando também. Está chegando alguns veículos, algumas máquinas e... Se você, no caso aqui, nós vamos, tá para chegar 5 ambulâncias. Se você não desfaz dessas antigas, acaba andando as 10 e o gasto só aumenta. E esses veículos antigos é um gasto muito grande com oficina, então a gente tenta economizar um pouco com oficina também. E essa economia você consegue dar depois uma contrapartida nas obras, né?
É, porque pelo que você disse aí, que está chegando de maquinário aí, dá para trocar praticamente tudo ali.
Dá para trocar, sim, sim. São em torno de, acho que 8, 9 máquinas e caminhões, entre máquinas e caminhões.
E mais alguns veículos.
E mais os veículos da saúde, o micro-ônibus que está para chegar para a saúde, para a educação. Tudo acho que deve dar em torno de uns, de 20 a 30, entre máquinas e veículos novos.
É, sempre importante destacar que os municípios estão aí penando nessa situação e agora é aguardar para ver como é que vai ser, para ver se, né... É, aparece um dinheiro a mais aí, porque eu estava vendo aqui, Itambaracá, se não me engano, aqui vai para 19 milhões esse ano. Vai subiu 9, alguma coisa, 2025 para cá, mas se for ver o custo, subiu muito mais.
O problema, o custo ele sobe muito e nós tivemos esse ano um problema sério que o INSS nosso era 12%, aí o governo esse ano subiu para 16%, então tem um aumento aí de 25%. Então, para o ano que vem vai subir essa alíquota, vai para 20%. Quer dizer, vai praticamente dobrar de um ano, desde 2 anos. E aí é um recurso que vai para o governo e acaba saindo do nosso caixa e complicando mais a situação dos municípios, né?
Prefeito, mais alguma coisa que você queira colocar para a nossa comunidade de Itambaracá?
Hoje, acho que a gente fez mais ou menos um resumo, né, do que está acontecendo.
Foi tudo a listinha?
Sim, sim.
Eu tenho que ver a listinha para fazer, né? Para saber o que é que está fazendo, o que é que não
vem. A gente acaba lembrando assim de memória, mas de repente você acaba esquecendo um ou outro item, né? Então é bom marcar para...
É também que esse monte de coisa que está vindo aí, só de veículo aí, já é um, vamos dizer assim, um handicap grande. Eu estava vendo aqui o mês de março aqui sobre o de Itambaracá aqui, mas também vai ser aquela coisa também, a arrecadação, né, prefeito? Não, e tudo, né?
Vamos e tudo. O ICM, esse mês de março, caiu R$100 mil.
É.
R$100 mil. Então é...
E não chegou a terceira parcela ainda, né?
Do ICM chegou tudo já.
Já chegou tudo?
É, sempre na terça.
Que chegou agora? O que é hoje, segundo o governo, que segundo 3.341 com o ICM esse mês de março.
É toda terça-feira. Terça-feira... Que vem é dia 31?
Dia 31, né?
Ah, então tem mais uma parcela.
Tem mais uma, é terceira.
Mas essa é a menorzinha, né?
É a menorzinha. Né? Bom, agradecemos a sua presença aqui dentro do Jornal Operação Cidade, consequentemente aí trazendo as novidades do seu município.